unidade 2, nós vamos tratar dos fundamentos teóricos da ciência política. Quais são as principais tendências da ciência política? Quais são as principais tendências teóricas e ideológicas da ciência política? No mundo moderno, ou melhor, no mundo contemporâneo, aquele que vem depois da Revolução Francesa, de 1789, há três grandes tendências políticas, três grandes correntes do pensamento político: o pensamento liberal, o pensamento socialista e o pensamento conservador. Vamos começar pelo primeiro, o pensamento liberal. Quais são as principais características do pensamento liberal, do liberalismo? Qual foi o legado do liberalismo para as democracias modernas? E em seguida passamos às outras duas. O pensamento liberal surge no século XIX, na Europa, no mundo criado após as revoluções democráticas modernas. As três maiores destas revoluções são a Revolução Inglesa, ainda no século XVI, final, 1688, a Revolução Americana, de 1776, e a Revolução Francesa, de 1789. O que essas três grandes revoluções fizeram? Acabaram com o absolutismo, poder absoluto do rei, criaram um Estado que possui uma Constituição ou alguma Carta dos Direitos que limita o poder do Estado, que regula o poder do Estado e que garante alguns direitos básicos, direitos civis, a todos os cidadãos. Entre esses direitos civis, depois das revoluções democráticas, esses estados adotaram o ideal da igualdade jurídica. O ideal de que todos devem ter igual tratamento diante da lei, que não deve haver uma lei ou um tribunal especial para uma parte da sociedade, como existia antes um tribunal para os nobres e outro para o povo. Depois das revoluções democráticas, isso termina. Então, as revoluções democráticas, elas derrubam o absolutismo do rei, criam um Estado limitado por uma Constituição que protege os direitos civis e pretende realizar a igualdade diante da lei. Entre esses direitos civis está o direito à propriedade privada e as liberdades de liberdade de expressão, liberdade de religião, liberdade de reunião, liberdade de associação. O governo não pode mais impedir essas liberdades depois das revoluções democráticas nesses países. Acaba o absolutismo, derruba-se os privilégios da nobreza e se coloca o ideal da igualdade jurídica, direitos civis, Constituição, separação de poderes entre funções executiva, legislativa e judiciária do Estado. Muito bem, essas foram as medidas adotadas por essas revoluções democráticas. E elas criaram o chamado Estado de Direito. Estado, a forma de Estado típica do mundo contemporâneo na maior parte dos países, ao menos nos países que hoje são considerados desenvolvidos. Quais eram as ideias que inspiraram os revolucionários que derrubaram o absolutismo e os privilégios da nobreza e criaram o Estado de Direito? De onde vieram as ideias? O que os inspirou? Por que eles se mobilizaram e arriscaram suas vidas? Por que eles criaram esta forma específica de Estado de Direito? Temos que retornar aos ideais que os inspiraram, às teorias, né? E então, quando nós voltamos de onde veio o pensamento liberal? Ele veio depois das revoluções democráticas. Muito bem. Quem fez as revoluções democráticas? Quem eram essas pessoas? Cidadãos que se inspiraram em alguns ideais. Que ideais? Filosofia iluminista e ideias contratualistas. Basicamente, essas são as duas grandes fontes teóricas do pensamento liberal. O contratualismo e o iluminismo. O contratualismo é mais antigo. O que é contratualismo? São todas as teorias que surgiram no mundo moderno especialmente a partir do século XVI e XVII, que defendem que a sociedade não é algo natural da condição humana, que a sociedade é uma construção social, ela depende de acordos entre as pessoas. As pessoas precisam antes decidir que querem organizar e fazer parte de uma sociedade. Que o Estado, que a política, não é algo natural que surge espontaneamente, que é algo que tem que ser pactuado, contratado. O termo contratualismo vem da ideia de que a sociedade, e principalmente o Estado, surgem de um contrato entre cidadãos que existem antes da sociedade e do Estado. Então, o contratualismo, os pensadores contratualistas se distinguem dos pensadores antigos como Aristóteles, porque Aristóteles considerava que o homem é um animal político, zoon politikon. Para Aristóteles, o homem sempre vive em sociedade e a política surge espontaneamente do próprio desenvolvimento social, sem um momento de contrato, sem um momento em que os indivíduos existem antes da sociedade. Não existe isso para Aristóteles. Para os contratualistas, sim. Todos os contratualistas têm a seguinte estrutura de pensamento. Eles refletem sobre como seria a natureza humana. Em um segundo momento, eles procuram descrever como seria o estado de natureza, ou seja, a situação em que os indivíduos vivem antes da criação de um estado, de uma autoridade comum. Um estado de natureza é isso. Como seria a vida das pessoas antes de ter um estado, um governo, uma autoridade comum. E depois disso, eles, a partir da descrição que eles fazem do estado de natureza, eles procuram, a partir da razão, do raciocínio, identificar quais seriam os direitos naturais das pessoas. Algum tipo de direito que já existiria no estado de natureza, antes de existir uma autoridade comum política. A partir desta visão de quais seriam os direitos naturais, ou seja, direitos independentes do contexto histórico e social, direitos válidos para todos os humanos na condição de humanos, direitos que existem antes da criação do Estado. A partir do momento que eles identificam esses direitos com o uso da razão, eles imaginam uma espécie de contrato social que daria origem ao Estado. E o Estado se justifica a partir do modo como é elaborado esse contrato e dos direitos que são descritos antes pelo filósofo. Varia um pouco de filósofo para filósofo o conteúdo que eles dão para cada um desses momentos. Natureza humana, estado de natureza, contrato social e criação do Estado. Entre eles há uma alguma variação. Mas a estrutura é sempre essa. Como é a natureza humana, como é o estado de natureza, como é o contrato social que cria o Estado, como deve se organizar o Estado. Essa é a sequência de todos os contratualistas. O primeiro e mais famoso deles para nós na ciência política foi Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, um filósofo inglês do século XVII, que viveu num período terrível da história inglesa, né? Um período muito conturbado, marcado pelas guerras religiosas, né? Havia acontecido a Reforma Protestante, a cristandade se dividiu e surgiram conflitos violentos entre protestantes e católicos em toda a Europa. Aconteceu a chamada Guerra dos 30 Anos, milhares de pessoas morreram em virtude das divergências religiosas. E esse conflito aconteceu também na Inglaterra. Um derramamento de sangue gigante, uma instabilidade política total e, ainda por cima, conflitos externos com outras potências europeias. Era um período difícil, né? E é neste contexto que Hobbes reflete sobre a condição humana e sobre o Estado. Para Hobbes, a natureza humana é marcada por uma sede de poder e mais poder que só termina com a morte. Né? A ambição ilimitada seria uma característica muito forte da natureza humana. Além disso, os seres humanos são racionais, na opinião de Hobbes. Mas esta racionalidade é apenas uma capacidade de calcular quais meios são mais adequados para atingirmos um fim, um objetivo. Razão é uma capacidade de cálculo, apenas. Por exemplo, meu fim é comprar uma pizza ali na lanchonete. A razão vai me ajudar a saber quantas moedas eu tenho que juntar para comprar aquilo, para atingir aquele fim. Mas a razão não pode, na opinião de Hobbes, me dizer se é melhor pedir uma pizza ou um kibe. Ela não define o fim. Ela só me ajuda a definir qual é o meio para atingir um fim. Mas os fins, os objetivos que os humanos perseguem, na opinião de Hobbes, não são determinados pela razão. São determinados pela paixão, pelo sentimento, pelo costume que a pessoa tem, não por algo racional e pensado. Né? As preferências das pessoas, além de serem influenciadas pela sua trajetória, pela sua vivência, educação, também são influenciadas pelo temperamento e até pelo corpo da pessoa. A pessoa pode ter uma preferência quando jovem, quando velho tem outra. Quando está num humor bom, ela tem uma preferência. Quando está com um humor ruim, tem outra preferência. Então, dizendo tudo isso para quê? Para que Hobbes está dizendo tudo isso? Ele está dizendo tudo isso para mostrar que há uma tendência grande dos seres humanos a entrarem em conflito, porque eles têm esta vontade de poder e eles divergem profundamente entre si acerca de quais objetivos devem ser atingidos. Divergindo sobre os objetivos e tendo capacidade para calcular como chegar aos seus objetivos, mas cada um buscando um objetivo diferente e todos buscando mais poder, o que é que acontece? Um conflito de todos contra todos, o que ele chamou de guerra de todos contra todos. Nessa situação, a instabilidade política seria total. Nem existia política, antes de existir política. A instabilidade na vida seria total. A insegurança seria total. A liberdade seria grande, você poderia fazer tudo o que quisesse. Mas, em compensação, isso vale para as outras pessoas. Se as outras pessoas quiserem matar, violentar, tomar sua casa, elas poderão fazer isso. O limite seria apenas a sua força física para resistir àquilo. Então, é uma situação em que o ser humano vive num medo constante de morte violenta. E para sair desse estado de natureza, de incerteza grande e medo, na opinião de Hobbes, as pessoas já percebem ali que o que elas mais querem é preservar a própria vida. E que para preservar a vida, para garantir um mínimo de segurança, direito à vida, elas vão ter que abdicar de parte da liberdade e entregá-la ao Estado, para que o Estado, dotado de poder muito maior que qualquer um de nós, possa impor o respeito à lei, e impondo o respeito à lei, possa garantir a segurança. Então, deve-se criar um Estado por meio de um contrato em que se transfere o poder para esta figura artificial chamada Estado. E, depois de criado o Estado, ele deve ter um poder físico mesmo, né, de coerção, muito maior do que qualquer indivíduo isolado. Porque também será apenas por medo que as pessoas, ou principalmente por medo e não por virtude, embora as pessoas também possam obedecer por virtude, mas não podemos, segundo Hobbes, contar com isso. As pessoas obedecerão às leis por medo da coerção, em caso de desobediência. Né? E, então, ele está defendendo o quê? Ele está defendendo aquela característica que nós falamos sobre o Estado moderno na Unidade 1, que é o monopólio da violência. Ele acredita que, numa situação em que apenas o Estado tem o direito de usar a força, é uma situação que, na verdade, vai ter menos violência do que numa situação em que não existe Estado. Numa situação em que não existisse Estado, cada um teria a possibilidade de fazer justiça com as próprias mãos e o conflito tenderia a ser maior e mais disseminado. com o Estado moderno, depois de um contrato, para garantir aquele direito natural à vida, se transfere e se, parte da liberdade, se cria o Estado e ele terá esse poder absoluto. Então ele foi o primeiro contratualista, porque o primeiro a usar esse raciocínio de Estado de natureza, contrato e criação do Estado. E também falar sobre o direito natural à vida. Agora, o Estado de Hobbes era absolutista, o Estado que ele defendia era absolutista. Depois surgiram diversos outros contratualistas que procuraram limitar o poder do Estado. John Locke foi o maior exemplo. Para John Locke, o Estado também surge de um contrato, mas ele surge com a função de garantir alguns direitos naturais, que são, para ele, não apenas a vida, como era para Hobbes. É a vida, a propriedade e a liberdade. Liberdade de escolher religião, liberdade de escolher associação, de manifestação, expressão, né? Então, para John Locke, ele concorda com Hobbes que o Estado seja fruto de um contrato, seja pensado como fruto de um contrato e não de uma evolução natural. Ele concorda que existem direitos naturais, mas para John Locke, os direitos naturais não se resumem à vida, mas também à propriedade e à liberdade. E, portanto, o Estado deve ser limitado para não interferir na liberdade e na propriedade dos cidadãos. Se o Estado fizer isso, se ele estiver agredindo um desses três direitos naturais, ele rasgou o seu contrato social com a sociedade, na opinião de John Locke. E a sociedade passa a ter o direito, e até mesmo o dever, de derrubar esse Estado. Porque ele se colocou em guerra com os cidadãos. Então, para John Locke, existe o direito de resistência do povo contra o Estado em caso de o Estado se tornar despótico. E ele se torna despótico quando agride os direitos naturais dos cidadãos, quando não cumpre mais a sua função, que é proteger os direitos naturais. Eu enfatizei John Locke por quê? Porque apesar do pensamento liberal surgir no século XIX e John Locke estar escrevendo antes disso, mais de um século antes, John Locke pode ser considerado uma espécie de avô do liberalismo. Foi uma grande influência para o pensamento liberal do século XIX. Porque uma das características básicas do pensamento liberal é a defesa dos direitos individuais. A defesa dos direitos individuais. Quais são esses direitos individuais? O direito a você ter a sua propriedade privada, que você adquiriu com o seu trabalho, e tocar a sua vida privada, a sua empresa, da maneira que você considerar melhor, desde que você não agrida o direito de outros. Então, um traço essencial do pensamento liberal é a defesa desses direitos individuais, que envolvem a propriedade e também as liberdades de expressão, religião, reunião, associação. Para garantir esses direitos naturais, essas liberdades individuais, o liberal, a pessoa de orientação liberal, vai defender que o Estado seja limitado, que ele não tenha capacidade de, que ele não possa interferir nessas áreas da vida das pessoas. Por quê? Seria desrespeitar a liberdade das pessoas. As pessoas é que teriam que decidir por si mesmas que religião querem seguir, que educação querem dar aos seus filhos, qual é a melhor forma de conduzir os seus negócios, sua vida privada. Isso deveria estar ao arbítrio dos indivíduos. Qual seria o limite da liberdade individual? As leis e o direito dos outros indivíduos, apenas. O Estado não poderia ter uma postura paternalista com cidadãos adultos. Pensa um liberal. Um liberal é contra isso. Ele é contra que o Estado seja paternalista e que ele interfira muito na vida individual, na consciência das pessoas. Então, em resumo, o pensamento liberal, o básico dele é isso. A defesa da liberdade individual e dos direitos individuais. Para que isso possa existir, o Estado tem que ser limitado por uma constituição. Tem que ter separação de poderes e esses direitos têm que estar garantidos por lei. O arbítrio do poder político deve ser limitado. Outra característica do pensamento liberal é também uma defesa do livre mercado, ou seja, a crença de que o mercado, a interação das pessoas no mercado, ou seja, na iniciativa privada, na compra e venda de mercadorias, no empreendedorismo, na criação de empresas, na interação entre empresas, na relação entre empresas e consumidores, é o mercado que tem, até hoje, se mostrado, na opinião dos liberais, o instrumento mais poderoso de criação de riqueza na sociedade, em comparação com outras formas de economia de outras épocas. O mercado, o capitalismo, seria, na opinião dos liberais, o sistema econômico mais competente para a geração de riqueza e inovação tecnológica. Então, na opinião dos liberais, quanto menos o Estado interferir no mercado, mais se respeitará a liberdade individual e mais os indivíduos interagindo livremente no mercado produzirão riqueza e também, acreditam os liberais, esta riqueza será distribuída na própria interação espontânea dos indivíduos no mercado. Porque pela própria livre concorrência, na opinião dos liberais, seria muito difícil que apenas uma empresa ou um grupo mantivesse o predomínio durante muito tempo. Havendo livre mercado, acreditam eles, há oportunidade para que surjam novas empresas, para que empresas antigas caiam, outras subam, enfim, para que não apenas se produza riqueza, mas se distribua a riqueza na medida em que as pessoas vão interagindo e adquirindo riqueza no mercado. Os liberais acreditam, os liberais econômicos acreditam que faz mais bem à sociedade um Estado que interfere menos na economia e na vida dos indivíduos. Para um liberal, um bom governo é aquele governo que você nem sente que existe. Quando você não percebe o governo, significa que esse governo é bom. Quando você começa a perceber muito o governo, ele geralmente está produzindo problemas. É assim que pensa um liberal econômico. É claro que existem diversas tendências do liberalismo, há muitos liberalismos diferentes, né? Nem todos os liberais concordam com o liberalismo econômico, esse que eu estava descrevendo agora de defesa de livre mercado e quanto menos o Estado interferir na economia, melhor. Esse é um liberalismo econômico. Nem todos os liberais acompanham, concordam com o liberalismo econômico. Pode ter alguém que defenda o liberalismo. Existem pessoas que defendem o liberalismo na área política, ou seja, defendem Estado de Direito, Constituição, direitos civis, igualdade jurídica, liberdades de... Concordam com tudo isso, mas acham que o Estado tem um papel importante na regulação da economia e na garantia de direitos sociais. Esta pessoa, então, é liberal politicamente, mas não é liberal economicamente. Então é importante saber que existem diferentes tipos de liberalismo. Mas o que há em comum em todos eles é esta defesa da liberdade individual e de uma limitação do poder estatal. Outra grande corrente do pensamento político contemporâneo, além do liberalismo, é o socialismo, né? O socialismo também surge depois das revoluções democráticas de fins do século XVIII. Então ele surge no século XIX, na Europa também. E ele surge principalmente da frustração de muitos intelectuais com os resultados das revoluções democráticas. Porque as revoluções democráticas, especialmente a francesa de 1789, prometiam criar uma sociedade de indivíduos livres e iguais, em que a posição de cada indivíduo da sociedade, na sociedade, não dependeria mais de favores ou de nascença, né? Não dependeria mais da classe social em que a pessoa nasceu. não haveria mais exploração do homem pelo homem, opressão, não haveria mais escassez, miséria. Então, as revoluções democráticas prometeram muito. A Revolução Francesa prometeu a felicidade aqui na Terra, uma espécie de céu na Terra. E o resultado delas não foi bem esse. Né? Não foi bem esse, porque no século XIX, depois das revoluções democráticas, depois da Revolução Francesa, a Europa não estava em uma situação muito, não estava oferecendo uma condição de vida muito boa para a maioria de sua população. Né? A questão social era gravíssima. Era uma época de revolução industrial. A industrialização acelerada estava produzindo diversos problemas sociais. Milhões e milhões de pessoas estavam emigrando do campo para a cidade. Perdiam suas terras no campo e iam para a cidade. Chegando na cidade, as pessoas não tinham condição de vida. Né? Moravam amontoadas em periferias, em casas de habitação insalubre, com péssimas condições de higiene e situações perigosas, né? Violência. Os salários eram baixíssimos dos empregos que essas pessoas conseguiam nas fábricas. Não havia nenhum direito trabalhista, não havia descanso semanal, não havia férias, não havia nada disso. E os salários serem tão baixos obrigavam até as crianças das famílias a trabalharem. Então a situação era grave. De uma grande massa da população europeia era grave durante esse período da Revolução Industrial no século XIX. Muita desigualdade, muita miséria, muita incerteza, muitos conflitos. E todos esses problemas levaram muitas pessoas a pensarem. Então foi propaganda enganosa, né? As revoluções democráticas prometeram o céu na terra, prometeram que não haveria mais exploração, que não haveria mais miséria, que haveria felicidade. E o que nós estamos vendo é miséria, desigualdade, incerteza, conflito. Alguma coisa está errada. Então algumas pessoas, e especialmente alguns intelectuais, que concordavam com o ideal da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade. Concordavam com esse ideal. Apoiaram a Revolução, mas se frustraram com o resultado que veio depois da Revolução, começaram a pensar, opa, aquele ideal é bom, sociedade de indivíduos livres e iguais, liberdade, igualdade e fraternidade. Mas esse ideal ainda não se realizou. Para que esse ideal se realize, precisamos fazer mais reformas ou, diziam alguns deles, uma nova revolução. O objetivo deve ser construir uma nova sociedade em que não exista mais a questão social, os problemas sociais. O objetivo é criar uma sociedade mais igualitária, sem exploração do homem pelo homem. Esses intelectuais que começaram a pensar nesta linha de defesa de reformas ou até de revolução, para criar uma sociedade igualitária, sem desigualdades sociais, sem diferenças de classe, sem o que eles chamavam de exploração, esses são os socialistas. O que há de comum em todas as tendências socialistas é a busca pela construção de uma sociedade igualitária. Eles resistem, eles criticam a existência da desigualdade social. Então, pela ênfase que eles deram na construção da igualdade, no combate à desigualdade, no combate aos problemas da chamada questão social, que essas pessoas que seguiam essa linha de tendência de pensamento chamaram-se socialistas. Dentro do socialismo existem várias vertentes, a mais influente delas foi o marxismo. Marxismo, né, o nome já indica, né, tem a ver com Karl Marx, foi o maior intelectual, o criador dessa corrente. E o Marx procurou dar um embasamento mais científico às ideias socialistas. Muitos socialistas estavam apenas pensando com base em boas intenções, em críticas morais ao capitalismo, senso de justiça, mas faltava a estes socialistas utópicos um embasamento mais científico sobre como funcionava o capitalismo, quais são as contradições do sistema, como podemos sair dele e quais seriam as características da nova sociedade. Para Marx, o que move a história é a luta de classes. As principais mudanças de governo, de sociedade, ao longo da história, foram ocasionadas por um conflito de classes. E em cada época há um conflito diferente de classes. No mundo antigo, seria um conflito entre senhores e escravos. No mundo medieval, um conflito entre senhores feudais e servos. E no mundo contemporâneo, o mundo capitalista, na opinião de Marx, o conflito seria um conflito entre burgueses, donos de empresas, meios de produção, e proletários, que seriam os assalariados, aqueles que vivem apenas da venda da sua própria mão de obra em troca de salário. O principal conflito de classes de nossa época seria o conflito de classes entre burgueses e proletários. E as mudanças nas leis, nas formas de governo, tudo é consequência desse conflito. Quem é que conseguiu pressionar mais? Quem conseguiu impor mais sua vontade em uma determinada época? Isso é o que vai ser decisivo. Isso é a luta de classes. Então, na opinião de Marx, a partir do conflito de classes atual, do século XIX, né, na época dele, esse conflito entre operários e patrões nas indústrias, seria o conflito mais importante e os operários, na opinião dele, não teriam nada a perder, porque eles não tinham nenhum direito na época, nenhum salários péssimos, condição de vida terrível. Então eles não teriam nada a perder se houvesse mais conflitos e até uma revolução. Eles só teriam a perder as suas correntes, na opinião de Marx. E a única forma dos operários superarem a questão social e superarem a exploração, na opinião de Marx, seria fazendo uma nova revolução. A Revolução Democrática Francesa, por exemplo, prometeu e não entregou o que prometeu. A sociedade de indivíduos livres iguais. A burguesia liderou aquela Revolução Democrática Francesa. Só que para Marx, a burguesia na época dele já não era mais progressista, já não era mais revolucionária. A burguesia havia se tornado conservadora. Qual seria a classe revolucionária para Marx, então? A classe operária. A classe operária que deveria, então, liderar a revolução e qual deveria ser o objetivo desta revolução? O que ela deveria fazer para superar a questão social e superar a exploração do homem pelo homem? Para Marx, a revolução proletária deveria derrubar o Estado burguês, o Estado existente, e criar um novo Estado socialista que iria socializar a propriedade de todos os meios de produção, ou seja, de todas as empresas. Todas as empresas teriam que ser propriedade não mais privada, mas propriedade social, coletiva, ou estatal ou cooperativa, mas nunca privada. A empresa privada, ele achava que era a propriedade privada é que permitia a exploração de uma classe sobre a outra, na opinião de Marx. Ele até desenvolveu a teoria da mais-valia para falar sobre como se daria a exploração, de onde viria o lucro. Então, a classe operária, para se emancipar, precisaria superar a propriedade privada uma vez que assumisse o poder na Revolução. E, então, tendo todas as propriedades na forma social, cooperativa ou estatal, o Estado iria planejar a economia, planificar a economia. E com o tempo, com essa planificação da economia e o progresso das forças produtivas, da tecnologia, iria se superar a exploração, a diferença de classes e a exploração de uma classe sobre a outra, porque ninguém mais seria proprietário e empregado, todos seriam coproprietários, até compartilhariam a propriedade das empresas. E com o desenvolvimento tecnológico, também a escassez, a miséria seria superada. E os resultados da produção poderiam ser distribuídos de forma igualitária, porque a propriedade não seria mais privada. Isso seria a etapa do socialismo. Com o passar do tempo no socialismo, o que aconteceria é que, desaparecendo as classes sociais, desapareceria a necessidade de uma instituição como o Estado para reprimir os conflitos de classe. Então, o próprio Estado iria, ao longo do tempo, se diluindo e sendo substituído pelo autogoverno dos trabalhadores que governariam eles próprios as empresas e indicariam representantes para os governos das regiões, não havendo mais separação entre Estado e sociedade, pois o Estado seria substituído pelo autogoverno dos trabalhadores. Aí já estaríamos falando do comunismo. Comunismo, para Marx, seria essa etapa futura, que ainda não existiu em nenhum lugar, e nem na União Soviética existiu, que seria uma sociedade sem classes sociais, ou seja, igualitária, e uma sociedade sem Estado. Porque, em vez de Estado e sociedade, teria autogoverno dos trabalhadores. O comunismo, então, era a utopia marxista, era o objetivo final, mas que ainda não foi atingido em nenhum lugar. O que foi atingido em algum lugar foi o socialismo, tipos de socialismo. Houve uma revolução proletária na Rússia, que vai fazer 100 anos agora em outubro. Foi a Revolução Russa de 1917, de outubro de 17. E nesta revolução ela foi liderada por um partido de orientação marxista, que liderou a classe trabalhadora daquela época. Eles derrubaram o governo e socializaram as empresas, que foram todas tornadas estatais ou cooperativas, expropriando, ou seja, tirando a propriedade da burguesia e criando uma economia planejada pelo governo. Durante um tempo funcionou, né? A Rússia se tornou a União Soviética, uma das principais potências mundiais no século XX, ajudaram a vencer o Hitler na Segunda Guerra Mundial, depois se tornou uma potência grande que concorria com os Estados Unidos na Guerra Fria. Mas, ao longo da segunda metade do século XX, se comprovou uma enorme quantidade de crimes que ocorreram nesses regimes, né? Campos de concentração, milhares e centenas de milhares de pessoas foram assassinadas durante a Guerra Civil e na repressão política que havia nesses países aos governos, às pessoas que divergiam do governo, né? Porque criaram um sistema lá na Rússia e no leste europeu em que apenas um partido governava. Então não havia liberdade de criar um partido e concorrer, liberdade de divergir do partido e lançar uma nova proposta. Era uma ditadura de um único partido, e esse partido planejava a economia da sociedade sem consultar a opinião da sociedade. Durante um tempo, como eu disse, funcionou do ponto de vista econômico e militar, principalmente, se tornou uma superpotência, mas ao longo da segunda metade do século XX, esse sistema começou a se mostrar incompetente para promover o desenvolvimento econômico e tecnológico. A economia soviética começou a dar cada vez mais sinais de estagnação, a tecnologia ficando defasada em relação aos países ocidentais, começaram a surgir problemas de abastecimento nos anos 70, filas para comprar produtos básicos para a população, e diante disso, e também insatisfação das pessoas com a falta de liberdade política, diante desses problemas, Mikhail Gorbachev procurou criar reformas econômicas e políticas na União Soviética, mas isso acabou precipitando, na verdade, o fim daquele sistema. Porque milhares, centenas de milhares de manifestantes foram às ruas defendendo o fim daquele sistema. E em 1989 foi derrubado o Muro de Berlim, então acaba o sistema socialista na Alemanha Oriental. A Alemanha é unificada novamente sob o sistema capitalista. E em 1991 termina a União Soviética, com manifestações populares também, pedindo a derrubada do sistema. E Boris Yeltsin acaba liderando e assumindo o governo. E a Rússia deixa de ser socialista em 1991. Mas esse aí era um tipo de socialismo, socialismo marxista revolucionário. Porque havia também socialistas reformistas, socialistas democráticos, ou seja, não comunistas. Socialistas democráticos são aqueles que defendem que deve haver medidas igualitárias dentro do capitalismo. O Estado deve criar direitos sociais, adotar medidas para reduzir a desigualdade social e a incerteza, mas sem recorrer a mecanismos autoritários e ditatoriais. Criando essas medidas de forma democrática, e dentro das leis, e de forma gradual. Os que defendem essas medidas graduais e reformistas na direção da igualdade são socialistas democráticos, que se distinguem dos socialistas revolucionários, que eram mais conhecidos como comunistas.